Eu sou Bianca Della Fancy e sejam bem-vindos ao Quanto Vale Essa História? E aí, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam muitíssimo bem, na medida do famigerado possível, é claro. Hoje, terça-feira, dia de episódio aberto pra todo mundo ouvir, disponível em todas as plataformas de streaming. E não se esqueçam que quinta-feira é dia de proibidão. Ai, menino mal, histórias apenas para pessoas que são apoiadoras e têm mais de 18 anos, hein? Pelo amor de Deus, gente. Não quero ir presa não, hein? É, toque, 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 Polícia Federal, hein, pelo amor de Deus. Então, pra você se tornar apoiador desse podcast, basta você se orelizar e entrar no link, que é o nosso Orelo. Tá na descrição aqui do podcast e também na bio do nosso Instagram. Não esquece que esse podcast é interativo. Depois de ouvir a história de hoje e de quinta e por aí vai, você vai correr no nosso Instagram, @ quanto vale essa história, e deixar a sua nota de 0 a 10 para a história que você ouviu, tá? E comenta se você gostou, o que você achou. Sei que vocês adoram dar palpite, falar o que não deve. Então esse é o momento de vocês, hein, gente? Rasga o verbo, rasga lá o seu… Como chama, menina? Seu português, sei lá como é que chama, é isso, entendeu? Vai lá comentar. Bom, ai menina, temos uma história aqui e não estou sozinha. Estou muitíssimo bem acompanhada, inclusive. Hoje eu trouxe uma profissional pra falar sobre a história de hoje. Eu já sei que a história… Eu não li a história, como sempre, né? Eu não leio a história. Mas já sei que a história fala sobre procedimentos estéticos. Então eu trouxe aqui hoje… A minha cirurgiã, meus amores, estão passados que eu trouxe a minha médica. Doutora Cassiana está presente. Fale oi, doutora Cassiana.
Oi, meu amor. Na verdade, eu sou sua fã, né? Você sabe disso. De carteirinha. Já denunciei minha idade, né? De carteirinha é muito do século passado.
Doutora Cassiana não tá medicada, vocês perceberam, né? Pra falar que é minha fã, quer dizer que ela não tá muito bem na cabeça. Doutora Cassiana, seja bem-vinda ao Quanto Vale Essa História. Tá pronta pra ouvir a história de hoje?
Muito, muito, muito agradecida, muito honrada de estar aqui com você hoje. Imagina. E todo esse povo maravilhoso, essa galera que te acompanha assim que nem eu, grudadinha, pra saber tudo, pra poder dar um palpitezinho, porque a gente adora. Então é uma honra, muito obrigada pelo convite.
Imagina.
Você sabe que o teu pedido é uma ordem.
Chamei a doutora Cassiana aqui, gente, porque eu não sou a melhor pessoa pra ajudar numa história dessas, né, de procedimento estético, que com certeza vai dar errado, né, porque nesse podcast aqui nada dá certo. Eu sou a pessoa, gente, que já sofri muito por procedimentos estéticos que já deram um pouquinho errado. Então, se hoje eu estou belíssima como eu estou, a culpa é de doutora Cassiana. Então, por isso que eu trouxe a doutora Cassiana aqui, pra ajudar a gente a dar uma opinião, um palpite, entendeu? Pra cutucar a ferida aí de uma forma um pouco mais profissional no final da história. Então, se vocês querem aí saber, né, mais sobre o assunto, acompanhe até o final. Eu sei que vocês vão querer. Aproveita, já deixa seu Instagram, doutora Cassiana, para as pessoas seguirem você, marcar um botoxinho, um fiozinho, uma bobagem.
Ah, um papinho, né? Um fiozinho, um laserzinho básico. Só coisinhas básicas. É o mínimo que a gente merece. O Instagram, @ dracassiana.hof. Cassiana com dois S.
Moleque, difícil, hein? Vamos trocar isso aí? Vamos colocar @ fio, @ botox? Não dá, não?
Fio é vida. @ fio é vida.
@ boneca de cera, que é assim que eu quero ficar.
Nossa,
gente.
Nossa, amei. Bora trocar.
Bora começar o episódio de hoje, porque a história de hoje se chama… Beisola. Ih, gente, será que é realmente no rosto essa plástica, essa coisa que vai acontecer? Tem gente que tem os lábios aí, os beiços, em outro lugar do corpo, hein? Ai, meu Deus, hoje não é quinta-feira não, calma, vamos me segurar. Segura. Olá, Bianca. Você tá bem, meu bem? Ai, tô corrida, vida. Me chamo Olivia, sou uma mulher heterossexual de 25 anos de Brasília que ama demais o seu trabalho. Por favor, não pare jamais, porque eu tenho muita louça pela frente pra lavar e roupa pra bater. Ai, pobreza, credo. Vou contar uma loucura que aconteceu comigo e que não tem muito tempo. O spoiler é que se eu tô aqui pra contar a história, é porque deu tudo certo no fim. Mas será que deu tudo certo mesmo? Ih, gente, Lívia, obrigada, viu, por mandar sua história pra gente. Muitos de vocês aí me ouvem lavando louça, limpando a casa. Eu gostaria até do contato de vocês, caso vocês queiram vir aqui em casa, bater uma faxina. Vocês vão ter o podcast ao vivo, gente. Falo da minha vida pra vocês quando vocês lavam a casa inteira. Quem quiser, o e-mail tá aí embaixo, vocês já sabem. Bom, eu sou bonita, sabe? Modéstia à parte, é claro. Foram anos de luta pra ver beleza no meu corpo. Mas sempre tem uma coisa pequenininha, que sempre me incomodou desde a adolescência. Meus lábios murchos, pra dentro, quase inexistente. Ai, gente, é lábio de fã de Taylor Swift, você já sabe como é. Pra dentro, negativo. Como pode uma mulher com um rosto bonito desses, com uma boca que parece que não tem dentes? Ai, que horror, gente. Eu tô tendo uma visão tão feia disso. Dora Cassiano, isso existe?
Existe. Infelizmente, existe.
Misericórdia.
E não depende de idade, muitas vezes. Claro que com a idade, as coisas vão piorando, né? A boca vai entrando, fica murcha, vira um fiapo. Mas... pode acontecer com gente jovem também.
Boca de fiapo. Não, você, não, de depende, fiapo. Não depende da idade, depende da cor, né? Nós pretos, não tem, eu que sou preto não vou ter isso, viu? Já vou logo avisando.
Não, você, né, tem gente que nasce bem-aventurada de tudo quanto é jeito, né?
Exato,
aí,
exato.
Colágeno nunca vai te faltar.
Desde que passou na frente, na fila da beleza algumas vezes. Eu passei na beleza não tantas quanto eu gostaria, mas pelo menos eu peguei a fila do preto. Sou preto, isso aí já me garante muita coisa. É claro que, como toda boa trabalhadora fudida, eu comecei a juntar uns trocados em busca de um preenchimento labial. Quer dizer, essa foi a ideia inicial. Mas eu ganhava tão pouco que até para um preenchimento labial, que não é um procedimento dos mais caros, eu precisaria de um milagre para conseguir juntar a grana necessária. Mas Deus é sempre amigo da classe trabalhadora e o meu trabalho começou a ficar tão insuportável que eu precisei me transformar numa pessoa mais insuportável ainda. E foi assim que eu fui demitida.
Que maravilhoso isso, amor.
Já estou amando Lívia, trabalhadora demitida. Já fui dessas também, Lívia. Já fiz de tudo pra ser demitida e fui. E levei o meu FGTS pra casa e aqui estou. Era um emprego qualquer, então tudo bem. Eu sabia que não ia durar muito tempo lá, porque uma hora iam testar a minha paciência a ponto de me deixar maluca. Dito e feito. Mas o que interessa é a rescisão e a multa de 40% do FGTS que caiu na minha conta. Agora sim! Agora sim, eu podia vislumbrar a ideia de fazer o meu sonhado preenchimento labial e me sentir 100% bem comigo mesma. Fiz algumas pesquisas.
Bom, daí você vê, né, gente? Tem gente que tem uma grana na conta e tem planos, o quê? Comprar uma casa, um carro, sei lá, tanta coisa, viajar. Às vezes, gente, tudo que uma pessoa precisa é de um preenchimento labial. Lábios, sabe? Lábios. Uma boca de fiapo realmente não tem condições. Eu super entendo ela, gente. Eu já fiz muita coisa na cara. O que eu já gastei de dinheiro na minha vida? Com ácido hialurônico,
vamos
gente.
Vamos abafar que é melhor. Vamos abafar.
Vamos abafar, doutora. Vamos abafar. Ela paga tanta dívida, tanta conta.
Fiz algumas pesquisas e achei um lugar não muito longe de casa que me cobraria um valor super bacana e ainda sobraria uma graninha pra viver a vida de desempregada por mais um mês sem me preocupar com dinheiro.
O famoso açougue, quer ver?
Agendei o procedimento pra uma quinta-feira e já deixei combinado com um amigo de que ele não tinha escolha a não ser me acompanhar num dia.
Um amigo viado, com certeza.
Bom... hoje em dia, olhando pra trás, dá pra dizer que a minha escolha pelo lugar talvez tenha sido um pouco equivocada. Eu não fiz nenhuma visita prévia, não conversei com ninguém. Apenas marquei o horário através de um telefone de uma página no Facebook.
Meu Deus, gente, telefone e página de Facebook que é quase a mesma coisa que um telefone anotado numa porta de banheiro público, um orelhão. Puta que pariu.
Nas fotos, o lugar parecia muito bem apresentável. Mas quando chegamos lá, só uma palavra saiu da boca do meu amigo, tamanho o espanto. Misericórdia.
Ai, meu
Deus. Ai, parecia um prédio abandonado em Chernobyl. Doutora Cassiana, me diz uma coisa. Como é que a gente faz pra evitar esse tipo de coisa? A gente tá lá no Facebook, no Instagram. Aparece um monte de página vendendo coisa pra gente, procedimento estético. Como é que a gente faz pra não cair nessa enrascada? Tem que visitar antes? Como é que faz?
Olha, pode visitar sim. Eu acho bem interessante visitar antes, conhecer o profissional, fazer uma avaliação. E o grande problema é que o mundo do Instagram e do Facebook é tudo muito bonito, né?
Uhum.
Então você vê aquelas bocas lindas, aquele bocão, Angelina Jolie.
E não é verdade.
Bianca Della Fence.
Sim, a minha é verdade, não. Sim, gente.
A sua é verdade. Maravilhosa. Mas assim, você vê aquele bocão lindo, carnudo, úmido, fantástico. Só que você não olha o rosto. E às vezes, aquela boca também... A boca em si não é feia. Mas e o rosto? Então você tem que conhecer o profissional. Você tem que fazer uma avaliação. Você tem que questionar produto... Se é produto definitivo, se é um produto que vai sair com o tempo.
E tem que pesquisar também, né? Fazer o dever de casa, né? Entrar
pesquisar.
No Google. É.
E tem que perguntar pra amiga, né? Mana, você já fez?
Uhum.
Já fez? Não fez? Gostou, não gostou? Doeu, não doeu? Tomou remédio, não tomou remédio? Porque tudo isso faz parte, né? De você pesquisa pra comprar uma calça, porque você não vai pesquisar pra fazer a boca, gente.
Exato. Exato, mas esse povo aí não pesquisa nem pra, imagina, pra transar, imagina, pra deixar coisas entrarem e saírem do próprio corpo, você acha que vão pesquisar pra fazer boca? Isso aí, minha filha.
Como sempre fui uma jovem destemida e talvez um pouco burra também, aquilo não me abalou.
Ei, burra não, que lugar sombrio é esse? Calma, você só foi uma otária nessa situação, mas não quer dizer que você seja burra também, calma lá, sério, esse lugar sombrio, hein?
Aquilo não me abalou e decidi seguir em frente. O homem que me atendeu aplicou a anestesia. Aí eu já comecei a dar chilique, porque tenho pavor de agulha. Em seguida, ele começou as aplicações.
Menina, foi na bombadeira. Isso é silicone industrial, gente. Vocês vão ver. Eu tô sentindo que ela foi na casa de Bartô. Puta, joga no Google, casa de Bartô. Quem não viu isso no YouTube ainda, assista. A Casa de Bartô. Isso é bombadeira. Puta.
A cada picada de agulha, eu dava um gritinho interno e segurava a cadeira com força, como se um dentista assassino estivesse tentando arrancar todos os meus dentes.
Misericórdia.
Ai, meu Deus.
Só quem tem medo de agulha sabe o terror que é isso. Jefferson, meu amigo, não perde nunca a oportunidade de me gongar. E disse: quem mandou ser feia, querida? Agora aguenta o rojão e tosse pra não ficar ainda mais feia. Disse ele, sentadinho na sua cadeira, olhando o meu sofrimento.
Gente, eu sabia, eu disse que era viado, só podia ser. Pra ser boa desse jeito, só pode ser viado. E eu tenho lugar de fala, porque eu falaria a mesma coisa.
O rapaz que estava fazendo as aplicações fuzilou o meu amigo com os olhos para que ele calasse a boca. Jefferson fez um movimento com a mão, como se estivesse fechando um zíper na sua boca, e jogou uma chave imaginária fora, virando os olhos, e deu de ombros. Depois de aplicar o produto, o profissional começou a fazer uma massagem nos meus lábios para uniformizar o resultado.
Gente, isso é industrial. Isso é industrial. Isso é óleo de avião, porra.
A essa altura, a minha boca estava bem vermelhinha e um pouco inchada, totalmente dentro do esperado. Jefferson ficou surpreso com o resultado. Ainda me gongou mais um pouco, falando que agora sim eu tinha boca pra ir a Roma e fazer um...
Olha, gente, doutora, desculpa, viu? Hoje não é quinta-feira, não era ideia, mas elas estão falando de boquete. Vou ter que falar, tá aqui, vou ter que falar.
E agora eu tinha boca pra ir a Roma e fazer um boquete dos bons.
Ai, gente, que vergonha, gente. A gente tá com convidada, tem visita em casa. Olha o que vocês me fazem falar.
Peguei minhas coisas, me despedi do meu dinheiro, que ficou quase todo lá no consultório, e fui em direção ao velório do meu avô.
Gente. Ai, meu Deus. Elas não se ajudam, doutora, elas não se ajudam.
Elas não facilitam.
O ideal não é fazer um repouso, não é? Não é?
É, era tomar medicação e ficar quietinha, né? Fazendo gelinho.
Tá vendo?
E não é dia de ir pra academia, não é dia de boquete, não é dia de fazer laboratório de beijo na boca, né? Porque é a
e velório.
Velório não é exatamente o lugar mais adequado, a não ser que ela fosse de máscara, né? Aí sim.
E eu tenho certeza que ela não foi.
É melhor ficar em casa. Fique em casa.
Eu tenho certeza que ela não foi de máscara.
Oh. Eu também, lógico que não.
Vovô Galindo havia falecido no dia anterior, mas o meu procedimento já estava marcado há dias. Desculpa, avô, mas eu não ia desmarcar o meu sonho por causa disso.
Por esse detalhe.
Ai, ai, depois da merda, não sabe por quê.
Avisei minha mãe que precisaria resolver uma coisa na rua e chegaria um pouco atrasada, mas chegaria. É claro que levei meu amigo Jefferson pra capela do cemitério junto comigo. Vai que acontece alguma coisa. Já ajudei esse viado em situações tão absurdas. Era a vez dele agora de cuidar de mim. No ônibus, a caminho do velório, porém, percebi que Jefferson olhava pra minha boca com certa frequência e desviava o olhar sempre que eu percebia.
Meu Deus.
Ih, minha filha.
Encheu horrores aquilo. O calor.
Gangrenou, quer ver?
Ai, meu Deus, será que deu necrose? Ai, meu
será
Deus.
Que vem necrose aí, doutora? Não, ai, tomara, né? Ai, tomara,
não,
né? Vamos falar a verdade.
Não.
Ele com certeza estava querendo tirar uma com a minha cara. Mas acho que estava se segurando pra não parecer insensível comigo. Descemos do ônibus e entramos no cemitério em silêncio total.
Você viu que ela tá sem máscara, né? Já que ele tava olhando pra boca dela, ela tava sem máscara.
Claro,
quer
né?
dizer que ela não tava nem fazendo repouso, nem passando gelinho, nem nada. Ela tava
nada,
sem máscara
nem tomou medicação.
Nem medicação. Ela foi pra um lugar que tem o quê? Um monte de bactéria, gente morta. Lá é cheio de gente morta,
exato.
Gente.
Tomou um monte de agulhada, né? Você viu que ela falou no início, né? Tomou um
tá
monte
toda
de
arrebentada, toda vai chorar pelo avô. E o avô já tá ver... o quê? Já tá... podre, né? Ai, já tá decompondo. Deus. Ela vai deixar bactérias humanas entrarem nela, doutora.
Ai, meu Deus do céu.
É essa gente que ouve esse podcast, pra você entender onde você tá.
Tadinha, eu tô com dó.
A primeira pessoa que encontrei lá foi a minha mãe. Sempre muito educada e sem papas na língua, bateu os olhos em mim, franziu a testa e me disse... Minha filha, parece que você chupou cana a noite toda. Lembra quando seu pai teve derrame? Pelo amor de Deus, tua boca tá igual, merda.
É o melhor que eu posso fazer, gente.
Pois é, foi só nesse momento que a minha mãe ficou sabendo do preenchimento labial. Depois de testemunhar a minha boca inchada e avermelhada, ela ficou completamente horrorizada com o que viu, mas mandou disfarçar e não arredar o pé de lá até toda a cerimônia ser concluída. Depois desse momento, passei a colocar a mão com frequência no rosto, na tentativa de esconder a minha boca, principalmente quando ia cumprimentar o resto da minha família.
Levando bactéria pra boca, hein? Vamos
nossa,
pontuando os erros
suja,
dela.
Pensa, com a mão suja.
É. Pegou no vô que tá morto, tá, já tá decompondo.
Tá morto, chorou, abraçou as pessoas que já estão sujas também, porque ali é um local muito contaminado. Né?
Tá todo mundo se decompondo ali, doutora.
Exato. Aí põe a mão na boca e esquenta. A gente não falou que ela tinha que fazer gelinho?
Exatamente.
E ainda esquentou. Ai, meu pai.
Pôs a mão na bunda, com certeza. Ih,
ixi, vamos ver. Aí ferrou.
A essa altura, a boca já tinha inchado ainda mais. O que era esperado. Mas eu tava começando a sentir um pouco de dificuldade pras palavras saírem.
Versão Halloween. Nossa Senhora, seu Halloween.
Eu falava boa tarde pras pessoas, ou trocava uma ou outra palavra. E parecia que eu já não tinha controle sobre o ar que entrava e saía da minha própria boca. Isso e os olhares incessantes de Jefferson começaram a me deixar levemente preocupada. Que foi, viado? Tá tão ruim assim? Perguntei preocupada, ainda sem ter tido a oportunidade de pegar o celular e olhar pela câmera o estado da minha boca por conta da movimentação da família no velório. Jefferson declarou em meio a gargalhadas. Mona, parece que cometeram um crime de ódio. Te espancaram e te deixaram no meio do deserto pros coiotes comerem.
Ai, que filha da puta esse viado, gente. Meu Deus.
Eu peguei o celular da bolsa e apontei a câmera frontal pro meu rosto.
Meu pai.
Meus lábios pareciam hemorroidas inchadas.
Eu falei que eram lábios, não falei que, de quais lábios estávamos falando, não é mesmo?
Do início.
Meus lábios pareciam hemorroidas inchadas de tão grandes. Pareciam aquelas linguiças de churrasco, uma em cima, outra embaixo, de tão enormes que estavam. Pra piorar, meu rosto parecia estar começando a ficar levemente inchado também.
Houve um baiacu.
Foi só nesse momento que pensei. Eu acho que tem alguma coisa de errado comigo.
Nossa!
É normal inchar, doutora?
O lábio, sim. O lábio, tanto é que no início do procedimento, a gente já medica o paciente para que o inchaço não seja tão forte como no caso da Lívia, tá? Porque provavelmente ela não tomou esse medicamento. Provavelmente não.
Ela não tomou. Você viu que o lugar que ela foi fazer esse negócio foi num açougue, minha filha. Foi numa bombadeira. Isso é óleo de avião. Isso aí não tem medicamento que resolva, não. Tem corticoide nesse caso.
Isso, é um corticoidezinho, exatamente. Nesse caso, o ideal é fazer o uso de um preenchedor específico para lábio. Que existe, tá? Ele é realmente um pouco mais caro do que a maioria dos outros produtos que você pode utilizar, a maioria dos outros ácidos hialurônicos, né, os outros preenchedores, mas ele fica uma textura muito natural e você consegue dar volume. Então...
É isso que a senhora usa em mim?
É, não, mas você é todo especial, né? Você não...
Tá vendo? Eu nem uso esse, gente. É um Zoom que nem tem no Brasil ainda. Não vou nem falar o nome, né? A gente usa outra coisa.
Tem outra coisa boa.
É outra coisa, minha filha. Vocês vão ter que ficar aí com óleo de avião mesmo. Desculpa.
Ai, tadinho. Não, não sou de óleo de avião. Tem preenchedores maravilhosos pra boca. O grande problema é porque a boca é um tecido muito fofinho, né? Então, se a gente fosse comparar a boca com um colchãozinho, é daquele colchãozinho de pluma de ganso, que a gente é chique, né? Então,
tá vendo? Nunca tive um desse, não sei nem o que é isso, mas tô achando ótimo.
É, mas você tem o lábio de pluma de ganso.
Tá vendo? Algumas pessoas têm o travesseiro, outras têm a boca, gente, desculpa.
Exato.
Imagina eu que tenho a boca e tenho o cu. A louca que eu vou, brincadeira. Zoeira. Vamos voltar, peraí, deixa eu voltar.
Vamos voltar.
Peguei Jefferson pelo braço e fomos para um canto afastado. Eu estava realmente assustada. Entrei no Google e comecei a pesquisar.
Gente, nunca façam isso, tá? Se estiverem assustadas com uma coisa, quando apareceu um negócio em mim, nunca joguem no Google, gente. Porque vai aparecer o quê? Câncer? Lepra? Sempre essas coisas. Chocotô. Não façam isso, gente. O que vocês têm que fazer? Ignorar. Gente, ignora.
Ignora e procurar um profissional, né?
É, isso que eu ia falar. Gente, procura um profissional. Jamais é isso aí, né? Tá.
Encontrei vários casos de pessoas que passaram exatamente pelo que eu estava passando. A boca delas simplesmente necrosou e os lábios caíram.
Meu Deus.
Mostrei o celular a Jeff. Ele levou a mão à boca, horrorizado.
Alguém aí tinha que ter boca, né? Porque a tua, minha filha. Ai, a tua já tava pendurada.
Agora mesmo é que a minha mão esquerda não saía da frente da minha boca em momento nenhum. Eu precisava esconder aquele desastre a todo custo.
Gente, desesperador. Ai.
Eu comecei a ter vontade de ir embora, porque além de tudo, eu estava achando que estava com febre.
Meu Deus.
Não.
Mas
eis que a peste da minha tia resolveu inventar que toda a família presente falasse um pouco sobre vô Galindo antes do sepultamento.
Nossa, só melhora.
Meu Deus,
só melhora.
Gente, só melhora. Agora vem o momento de discurso com essa boca de cu de babuíno.
Os parentes todos ficaram em pé ao lado do caixão. Eu, sempre com a mão na boca, como se ela fosse cair a qualquer momento, fingindo que estava super emocionada, quando na realidade eu só queria ir embora dali antes que meu destino fosse um caixão igual ao do meu avô. Jeff olhava pra mim na outra ponta da capela, com a mão na boca também. Só que por outro motivo. Ele prendia o riso com os olhos cheios de lágrimas. Meus tios e tias falaram. Meus primos e primas falaram. Até que chegou a minha vez.
Misericórdia, tá? Peraí, ô Satã. Satã é o editor, viu? Eu não sou adoradora do Dia do Demônio, não.
Vô, você é um especial pra mim. Eu espero ser metade do ser humano que você é.
Ai, que inferno!
Os meus beiços não me obedeciam.
Gente, que cena assustadora.
Não, bizarra,
meu
bizarra.
Deus. Eu acho que eu prefiro olhar pro vô Galindo morto do que essa boca de... boca podre.
As pessoas olhavam pra mim fazendo uma cara de que não estavam entendendo uma vírgula do que eu falava. Precisei acabar com aquele teatro com um choro falso de emoção e esconder o meu rosto no pescoço da minha mãe, que estava próxima de mim.
Coitada da sua mãe, sentindo esse cu frouxo no pescoço dela.
Eu chorava de soluçar no colo dela. Esse dia, eu mereci um Oscar. Cochichei no ouvido da minha mãe pra gente sair dali o mais rápido possível e fomos andando pra fora da capela. Ela catou rápido o que estava fazendo e saímos de lá imediatamente. Minha cabeça enterrada em seu pescoço e uma de suas mãos escondendo meu rosto.
Gente, mas é tanta mão que passa por essa boca, né? Essa boca,
nossa,
já tá cheia,
senhora,
de
bicho, tem vários,
bactéria,
vários clubes. Meu Deus.
Gonorreia.
As pessoas pareceram ter comprado bem a minha encenação. Agora era só ficar à distância, usando minha mãe como escudo para que ninguém visse o tamanho da minha boca. Teria sido simples e aquela situação já estaria resolvida, não fosse o fato de que meia hora depois...
Meu Deus, gente, não é possível que isso vai acontecer. Eu vou até ler de novo.
Teria sido simples e aquela situação já estaria resolvida, não fosse o fato de que meia hora depois eu senti um teto preto e simplesmente desmaiei.
Nossa.
Gente, ela tá morrendo, essa menina tá, tipo assim...
Judiação, gente.
Tinha que abrir logo um buraco pra ela e jogar lá dentro, no cemitério, aí acabou.
Nossa Senhora.
Quando acordei, eu estava em um hospital.
A doutora. A doutora Castela é preocupada. Eu tô achando ótimo. Doutora, é assim que a gente trabalha aqui, entendeu? Quanto mais dramática, quanto pior a história, o que é melhor pra gente aqui do podcast, entendeu? Aumenta os apoios, é assim que a gente trabalha.
Eu entendo profundamente, mas eu não deixo de ficar chocada.
A gente é carniceiro aqui, doutora, entendeu? A gente aqui funciona assim desse jeito.
Ai,
eu me sinto às vezes um como é que chama aquele bicho que voa em volta da carniça? Como é que chama aqui? O urubu.
Urubu.
Eu me sinto uma drag urubu voando em cima da carniça dos ouvintes. É assim que eu me sinto às vezes.
Ah,
e eles adoram, eles apoiam,
adoram,
eles pagam pra ouvir.
Claro.
Ai.
Quando acordei, eu estava em um hospital. A minha mãe me avisou que estava tudo bem e que eu tive uma reação alérgica. Mas Jeff fez questão de dizer que boa parte da família me viu cair feito um pedaço de merda no chão.
Nossa, podia ter sido septicemia. Meu Deus do céu.
que é isso?
Quando você pega uma infecção e ela se generaliza, né? Vira uma sepse, vira. Pega como a infecção vai pelo sangue, o corpo todo fica infectado rapidamente. Isso é muito grave.
Meu Deus!
Muito grave.
Ai, que horror!
É, não.
Tá vendo, gente? Vocês ficam indo bombadeira?
É grave, é baixa pressão, é horrível, é horrível.
Ai, credo.
É.
Não, isso não aconteceu, não.
Aí tem que ir pro hospital e tem que tomar antibiótico.
Jeff fez questão de dizer que boa parte da família me viu cair feito um pedaço de merda no chão, uma boca de palhaço inchada e quase gangrenando. Todos ficaram preocupados, é claro. Parte da família ficou lá para sepultar meu avô. E muita gente veio para sepultar a minha boca. Mentira, a gente não faz, não. Zoeira, brincadeira. Brincadeira. Parte da família ficou lá para sepultar meu avô. Mas muita gente veio em caravana para o hospital me acompanhar. Nunca senti tanta vergonha na minha vida como nesse dia. Até hoje, sou conhecida na família como a neta que quase foi enterrada junto com o avô. Ai, gente, vocês realmente não se ajudam. Doutora Cassiana, me diga o que você achou dessa história. E você tem alguma dica para dar para essa gente?
É.
Conta aí, vai.
Procurar um profissional que tenha sido indicado, que tenha tido bons resultados. Intercorrências podem acontecer para qualquer um. Uma alergia, como no caso da Lívia, pode acontecer para qualquer um. A gente não tem alergia até a hora que ela aparece. Né? Minha filha ela tem alergia a anti-inflamatório. Nunca teve até o dia que amanheceu, que nem a Margarida do Pato Donald. Entendeu?
Do nada.
Do nada. Mas.
Alergia a homem feio, homem pobre.
Também,
como é que a gente
homem
faz
feio,
pra tratar
homem
isso?
Pobre, mulher feia,
tá.
Mulher pobre.
Normal.
Tudo normal.
Isso, é normal.
Isso daí faz parte do pacote.
Tá.
Agora,
beleza.
Nos produtos de estética. Você tem que fazer uma boa anamnese, então você tem que ter um questionário muito bem respondido, com todos os problemas de saúde, todos os remédios que você toma, etc., para que o profissional possa escolher dentre todos aqueles que ele tem, qual o melhor e o mais correto para o paciente. E fazer a medicação. No caso da boca, fazer um corticoide antes do procedimento e vai para casa, descansa. Tem um sepultamento naquele dia, vamos transferir, né?
Não
ou,
vá, né?
Não vá. Ou não vai sepultar, ou não faz a boca, né? Porque não
um boquete
parar.
Também é melhor não evitar, né?
O boquete para fios e preenchedor.
não é bom, bem. É um exercício também, não é? Um exercício
então,
assim
o fio não
que
aguenta,
faz também.
O fio não aguenta. O fio não aguenta.
Olha, o fio arrebenta mesmo? O
fio arrebenta. Fio arrebenta porque ele quando a gente coloca no rosto. Ele é duro. Então,
é duro mesmo.
É, ele é duro,
é bem duro.
Você sabe.
Fica
então,
bem duro mesmo.
Ele fica duro. Então, até ele começar a fazer a hidrólise, que é o nome da
reação. E demora.
Uns 5 dias.
Às vezes você tem que ficar lá um tempão fazendo, e não fica duro.
Ele já vem duro, o meu já vem duro. O meu tá sempre duro.
Aí o seu. Ai, doutora! E que isso, doutora?
É! O meu tá sempre duro, pra mim nada mole. Entendeu? Comigo não dá.
Passado, doutora. Ensina pra gente, a gente tá. Então é melhor, depois que faz um procedimento desses, ficar de repouso, pôr gelinho, não fazer esforço.
Não fazer
né?
esforço, porque pode migrar, ele ainda não tá completamente adaptado à musculatura do local, né? Então tem que tomar realmente um pouco de cuidado nessas primeiras 24, 48 horas. Qualquer modificação, principalmente na. Isso é importante. Qualquer modificação. Na coloração da pele, avisa o profissional. A gente tira foto de tudo quanto é coisa, né?
Sim.
Custa tirar uma foto da boca e mandar pro infeliz que tá lá preocupado?
Tá vendo, gente?
Não custa.
Manda foto de tanto buraco, porque não vai mandar o buraco
custa
da boca,
mandar
né?
o buraco da boca? Não.
Mas,
né?
essa, mas aí no caso da Lívia não ia dar certo, né? Porque você falou assim, manda pro profissional. Ela não foi nem no profissional de começo de história, já começou errado.
Bom, aí
foi no açougueiro.
Lívia,
vai mandar pro quê?
Não,
vai mandar pra
foi
quê?
Na contramão, né? A Lívia já foi na contramão.
E você sabe, ó, gente, essa história, vocês estão aí rindo, né, achando graça. Essa história é um gatilho pra mim, viu, gente? Eu estou aqui cutucando a ferida. Tô tirando o band-aid e cutucando a ferida, porque eu já passei por uma situação parecida, tá? Nunca falei sobre isso, nunca me expus dessa forma. Satã, coloca aí uma música triste pra mim, porque eu vou abrir meu coração. Eu já tive uma reação alérgica com procedimento estético na boca também, gente. Não foi com a doutora Cassiana, não, viu? Eu não vou nem falar com o que foi. Mas já tive reação alérgica na boca com ácido hialurônico, que eu tenho certeza que não foi ácido hialurônico que foi aplicado. Tenho certeza que aplicaram água de chuca na minha boca. Tenho total certeza. Minha boca ficou do tamanho de um cu de um babuíno, fêmea, no cio. Gente, foi horrível.
Não.
Horrível, horrível, horrível. Meu Deus, eu achei que eu fosse morrer também. Tive que tomar remédio, tomar injeção. Ah, foi o ó. Foi
pois é,
podre.
Quantos dias você ficou pra cuidar da boca?
O suficiente pra nunca mais voltar lá naquele
mais,
buraco.
Nunca mais, né? Nunca mais. Então, infelizmente, acontece. E acontece independente de ser um profissional bem... Como eu vou dizer? Um profissional bem qualificado, como aquele que
gabaritado.
Não.
Gabaritado.
É, pior pra aquele que não é. Mas aqui, mas infelizmente pode acontecer. O importante é você estar preparado, preparar o paciente para o que pode acontecer depois, medicar e acompanhar. Né? Quando a gente faz os nossos procedimentos lá, a gente não fica no teu pé? Tá tudo bem? Passou bem?
Fica, gente.
A gente
é verdade.
Fica, a gente é um saco, a gente sabe que é a mãe chata, né? É aquela mãe chata. Leva o casaco, né? Não anda mais couro. Não,
mas
sabe.
É necessário, né?
Mas precisa. Aí no dia seguinte você pode ficar maravilhosa na TV e a gente morre de orgulho, aplaude, chora.
Viu,
né?
Só?
Não é?
Mamãe tá global agora, inclusive. Agora me diz uma coisa, me conta. A gente quer saber fofoca. Você já, assim, não precisa citar nomes, mas se quiser contar, pode contar. A gente coloca aqui depois a censura.
Uhum.
É, ou não também, vai decidir.
Ou não também.
Depende do nível da polêmica.
Da fofoca.
Se for muito, a gente deixa. Conta pra gente alguma coisa que já pediram pra você fazer, muito bizarra, assim, sei lá. Ah, eu quero colocar preenchimento no na cabeça do meu pau. Já teve uma coisa assim?
Já
rolou?
Já rolou. Já pediram olho japonês. Imagina um olho bem...
Olho japonês?
Eu quero ficar com olho de japonês. Eu quero ficar com olho bem...
Olha isso,
oriental.
Gente. A xenofobia cantando
solta. E mais de uma vez.
E fez?
Fiz. Consegui fazer. Mas assim, área de olhos, como movimenta muito, porque a gente pisca o tempo todo, então os ligamentos ao redor dos olhos, eles não conseguem segurar o material por muito tempo. Então,
voltou a ser brasileiro.
Voltou a ser brasileiro. É bom, né? Tem o lado bom da reversão. O problema é quando a gente faz, não é?
E você faz coisa no corpo também, doutora? Você faz coisa no peito?
Não. Eu não.
Só rosto?
Só rosto. Eu só vou até a área do ióide, que é o nosso limite de atuação, que a gente fala. Né? E o
Mas chegam pessoas
não
perguntando, mas você faz isso?
Alguém
já pediu botox no cu?
Não, já me pediram pra tratar. A Agatha tá falando aqui. Já me pediram pra colocar no saco.
O quê?
Pra deixar lisinho o saquinho.
Botox no saco?
No saco, é.
Tá brincando? Jura por Deus, gente, saco graúdo, pesado, é o melhor saco que tem. Quem é esse paciente? Esse paciente pediu pra você pra colocar botox no saco?
Não posso falar.
Você tem o perfil dele, a gente quer saber quem é essa pessoa que tem um sacão desse, tão graúdo, tão pelancudo.
Mas ele queria ficar lisinho. E aí eu tive que explicar que não podia. Eu posso dar um médico, né? Eu posso orientar para um médico profissional que aplique, né? Um profissional especializado.
Um facelift no saco. Um saco lift.
Um saco lift. Mas assim, é muito comum. Assim como com as japonesas, as coreanas, elas fazem botox na panturrilha.
Na panturrilha,
pra ficar bem bonitinho.
Eu vou aproveitar esse momento pra pedir, você aí, paciente da doutora Cassiana, que pediu pra fazer botox no saco. Você com certeza tem um saco pesado, graúdo, enfim, aquele saco que enche a mão. Entre em contato com a gente.
Substancial.
É um saco que entra no lugar e se faz presente, né? Então, assim…
Com personalidade.
Entre em contato com a gente. É um saco que tem personalidade. Um saco que fala, um saco que tem local de fala. Um saco que tem lugar de fala, tem local de fala. Ele ocupa espaços e hackeia territórios. Então, assim,
exato,
você entra em contato com a gente. Eu sou uma bicha comprometida, não vou fazer nada. Mas eu sei que vai ter muita gente aí que vai querer. A gente vai indicar você aí pra quem… Porque, assim, a pessoa às vezes tá querendo fazer um botox no saco, porque ainda não encontrou quem goste de um saco como o dele também, não é isso?
Um saco de personalidade, né?
Exato, às vezes se encontrar alguém que goste, não vai querer mudar.
Que tem postura, né? Exato.
Eu só fiz as coisas que eu fiz na cara até hoje, porque eu não encontrei alguém que gostasse da cara de antes. Daí agora que eu fiz a cara, tem quem goste.
Viu só? Tá maravilhoso. Entendeu?
Doutora Cassiana, agora é o momento da verdade. Quero saber de você, quanto vale essa história? De 0 a 10, quanto vale a história de Lívia?
Ah, vale 1000. Vale 1000. Oh.
Vale 1000, mulher? Eu tava toda necrosada? Como assim?
Exatamente, né? Infelizmente, com o infortúnio da Lívia, a gente aprendeu muito. Então vale.
É verdade.
Tudo maravilhoso. E eu espero realmente que ela tenha se recuperado. Que no final tenha ficado com um bocão lindo. Realizado seu sonho. Que esteja muito feliz. Mas que na próxima vez, né, ela procure um profissional.
Bom, a minha nota, vocês sabem que são daí de vocês, meus ouvintes queridos. Então corre no nosso Instagram, @ quanto vale essa história. E deixa lá o seu comentário falando o que achou da história. É a nota de 0 a 10. E já que estamos aqui com a doutora Cassiana, né? Sei que tá querendo fazer um procedimento, uma coisa, não quer passar pelo que a Lívia passou, segue ela lá no Instagram. Qual que é o Instagram, doutora?
@dracassiana.
Tudo. E a gente tá aqui falando sobre indicação. Eu indico porque é a minha doutora, né, meus amores? Se vocês acham a mamãe aqui belíssima, então vai lá, corre. Igual a mim, vocês não vão ficar, não, viu? Só vou avisando. Não adianta chegar com uma foto minha e falar, ai, quero ficar que nem ela, que nem a Bianca. Não vai acontecer. Tá? Não vai.
Não vai acontecer.
Não vai rolar, gente. Isso aí é pra poucas. Já falei que são produtos que nem tem lá, entendeu? É coisa que vem da NASA. Vem de fish, minha filha. Não vou nem falar. Porque eu não quero me comprometer, entendeu? É.
Não.
Mas vai lá tentar ficar bonita. Tá louca?
Ah, vai tentar. Não, mas assim, sempre tem um espacinho pra todas.
Sempre tem. Não sendo do meu lado, tá louca. Muito obrigada por participar, eu amei. Ai, gente, se vocês gostaram desse formato, comenta lá pra gente que a gente começa a trazer mais profissionais, assim, pra falar sobre essas histórias e dar dicas, né? A gente também tem que ajudar as pessoas, né? Não só rir da cara delas.
Isso aí, isso aí. Qualquer dia a gente faz uma história com fios e aí eu conto os babados dos fios. Aí
olha,
você vai chorar de rir. Que tem, viu?
Eu imagino, querida, só o fio que eu tenho aqui, se eu te contar onde é que ele tá, onde é que ele foi parar. Doutora Cassiana, muito obrigada por participar.
Eu que agradeço, minha querida.
Olha só, quinta-feira tem mais, hein? Não se esqueça, episódio proibidão, apenas para apoiadores. Corre e se torne nosso apoiador, hein? O link do Orelo tá logo ali na descrição do podcast e também na bio do nosso Instagram. Um beijo, até quinta-feira. Tá bom pra você?